Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Vamos ter aqui agora uma audição com o Sr. Embaixador de Portugal em Montevideo, o Sr. Embaixador Nuno Belo, a quem desde já agradeço a disponibilidade para vir aqui ao Parlamento, à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Acabámos de receber o seu colega que está em Tunos. Hoje
Tunos, não é? José Frederico.
Hoje é um dia em que damos a volta ao mundo aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros. E vamos proceder da seguinte forma: o Sr. Embaixador terá uma primeira intervenção de 15 minutos e depois cada grupo parlamentar, se assim eu entender, fará uma intervenção de 5 minutos, a qual o Sr. Embaixador terá a oportunidade de responder com o mesmo tempo 5 minutos. E caso haja ainda deputados que queiram fazer mais perguntas, haverá uma segunda ronda que de 2 minutos para cada deputado e o Sr. Embaixador responderá em bloco de 5 deputados, ou seja, cerca de 10 minutos, caso haja inscrições. Eu, para não perder mais tempo, dava a palavra ao Sr. Embaixador, uma vez mais agradecendo o facto de se ter disponibilizado para estar aqui com os nossos deputados. Portanto, 15 minutos, Sr. Embaixador.
Bom, muito obrigado por esta oportunidade. Eu acho que vou começar um bocadinho para fazer um breve resumo do que foi a minha carreira diplomática. Alguns acompanharam em vários locais a minha carreira, mas eu entrei então no Ministério em 1987. Trabalhei nessa altura 2 anos no Departamento de África, com o embaixador João Salgueiro, que depois me convidou para ir para Cabo Verde com ele. Foi o meu primeiro posto no estrangeiro, foi Cabo Verde, onde só fiquei 2 anos. Depois voltei para Lisboa e estive a trabalhar no gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Sousa Macedo. Nesse período ainda tive 6 meses a reforçar a Embaixada de Portugal na África do Sul durante o período das primeiras eleições democráticas em 94. Foi um período fascinante e tive essa oportunidade de voltar a trabalhar numa embaixada. Voltei para Lisboa. Em 96 fui nomeado para ir para Bruxelas trabalhar na NATO. Nessa altura, na NATO estava o embaixador Martins da Cruz, que tinha a NATO e a UEO, que era uma organização militar europeia. Eu fiquei como diplomata na UEO. Foram 4 anos também interessantes. Depois, em 2000, fui cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, em Montreal, durante 4 anos, até 2004. Voltei então para Lisboa. Entre 2004 e 2006, fui diretor da América do Norte. E entre 2006 e 2009 fui diretor África. Foi talvez o meu maior desafio profissional ao longo da carreira, porque foi um período muito interessante, onde tivemos a presidência da União Europeia e tivemos a organizar a Cimeira UE-África. Foi um desafio político, foi profissional e eu fiquei responsável pelas negociações com o secretário de Estado Cravinho, nessa altura, éramos os dois que estávamos.
Tratado da cooperação.
Tratado da cooperação, estávamos. O nosso papel era negociarmos os textos. Depois, se a Cimeira tinha lugar ou não tinha lugar, por causa do Mugabe e dos ingleses, isso era outra questão que foi depois resolvida. Bem, em 2009 fui para Roma, estive como encarregado de negócios em Roma. Em 2012 fui nomeado cônsul-geral no Rio de Janeiro, onde estive até a setembro último. Quando fui nomeado para embaixador em Montevideo. Foi a minha primeira colocação como embaixador. Chefia de missão já é o Consulado-Geral de Portugal no Rio, que também é um grande desafio profissional e familiar, porque aquilo, no fundo, são dois empregos. É um consulado com grande responsabilidade e também uma casa e um espaço de Portugal que é para ser de divulgação do país, e isso implica também bastante trabalho e bastante responsabilidade. Mas, enfim, foram 4 anos muito intensos no Rio de Janeiro, porque tudo se passou no Rio de Janeiro nos últimos 4 anos, desde o Rio Mais 20 ao Campeonato do Mundo, à visita do Papa, às Jornadas Mundiais da Juventude, aos 450 anos do Rio de Janeiro e depois terminando com os Jogos Olímpicos. Foram, de facto, 4 anos e meio muito intensos. Em maio deste ano ainda, soube que tinha sido nomeado embaixador em Montevideo. Era um novo desafio profissional. Isto foi uma nomeação que teve alguma urgência na minha colocação em Montevideo. o que me fez com que tivesse que estar a preparar a nossa participação nos Jogos Olímpicos e a visita do Presidente da República e do Primeiro-Ministro e do Ministro da Educação, etc, etc, sempre com aquela possibilidade de ter que sair do Rio rapidamente, porque Montevideo era uma capital que importava voltarmos a subir o nível da nossa representação, que já há 4 anos não tínhamos embaixador residente em Montevideo, estava só lá um encarregado de negócios, e também por causa da candidatura de António Guterres a Secretário-Geral das Nações Unidas, uma vez que o Uruguai tinha um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, convinha não deixar Montevideo com alguma razão de queixa. E por isso fui em setembro com, devo dizer, enfim, não sei se este é o fórum ideal para dizer isso, mas com sacrifícios pessoais, porque a minha filha teve que interromper o ano letivo, porque lá no hemisfério sul é diferente e portanto tínhamos que sair mesmo em setembro, mas enfim, cheguei a Montevideo no final de setembro deste ano. Encontrei uma embaixada de facto a funcionar, com 4, 5 funcionários mais turista, uma boa leitora do Instituto Camões, que também colabora com e vai montando um programa cultural na embaixada. Tinha alguém na secção consular, tinha alguém a tratar da contabilidade e tinha uma secretária. Essa situação que me pareceu ideal, porque pronto, primeira embaixada, uma embaixada pequena, onde podemos fazer qualquer coisa, porque há muito para fazer, infelizmente está-se a desmoronar, porque uma das funcionárias que lá estava a funcionar muito bem, estava contratada até ao final deste ano e não renovaram o contrato, e a outra funcionária, a assistente técnica que toma conta da secção consular, pediu para sair, está há 15 anos em Montevideo e poderá ir para Roma, mas corro o risco de chegar a Montevideo em janeiro e com a perspectiva de ter que encerrar a secção consular, porque não tenho na prática ninguém. Enfim, isto é o quadro da minha chegada. Devo dizer também que sou um destes novos embaixadores que vão para os postos com um subsídio de abono de residência, portanto não há residência da embaixada e portanto nestes últimos meses, para além de termos que encontrar uma casa, tive que estar com a minha mulher a mobilar uma embaixada. Enfim, são desafios profissionais, são novos tempos, mas vamos ter que adaptar. Enfim, o Uruguai. O Uruguai encontrei um país pequeno, sem grandes delírios de grandeza, mas muito, muito convicto da sua história e da sua institucionalidade democrática, com relativa saúde económica e financeira e com também relativa harmonia social. É um país que, de facto, no quadro da América Latina, se distingue por estas características. É um país muito dependente das suas exportações, essencialmente agricultura, muito dependente também do comércio que tem com os seus grandes vizinhos, especialmente com o Brasil, mas também com a Argentina. É um país que tem os desafios, que não deixa de ser curioso, que são muito parecidos com os nossos, com Portugal. Atualmente tem um governo socialista, um Presidente da República que se assume como socialista, apoiado pela Frente Ampla, que é um conjunto enorme de partidos mais ou menos à esquerda que também influenciam e dificultam de alguma forma a governação ao Presidente Tabarés. Mas é um país que nestes últimos anos, enquanto o Brasil teve uma recessão, a Argentina passou por períodos muito complicados, o Uruguai vai conseguindo manter ali o crescimento no 1%, faz um esforço para modernizar a sua economia, está dependente também dos preços das matérias-primas. Portanto, é um país que assume ali uma liderança quase moral ali na região. Está a tentar, de alguma forma, ultrapassar a dependência, a grande dependência que tem em termos económicos dos seus dois grandes vizinhos. Por isso há um grande esforço de dinamizar as suas exportações, de exploração de outros mercados, nomeadamente com a China. Ultimamente tem feito um grande esforço para ver se o Mercosul, que só tem dado dores de cabeça nestes últimos tempos, permite que esses grandes países do Mercosul permitem que o Uruguai possa assinar um acordo bilateral de comércio com a China, coisa que parece que não está fácil. Mas, portanto, é um país onde, de facto, Portugal, por razões históricas, é um país que eles apreciam e que têm muito em conta, nomeadamente na região da Colónia do Sacramento, onde há a primeira cidade forte construída no Uruguai, foi feita pelos portugueses, e eles têm uma grande ligação a Portugal nesse aspecto, somente as pessoas mais ligadas à história e à arqueologia. Neste momento, eu estou lá há dois meses, a única visita que eu tive foi da Secretária de Estado, Fernanda Rolo, que esteve lá connosco na Colónia de Sacramento, que levou um projeto de mapeamento do subaquático ali da região da Colónia de Sacramento. E, portanto, estou neste momento a começar. Ainda não apresentei credenciais, só apresentei as cópias das cartas credenciais. Estou a começar a encetar contactos a todos os níveis, nomeadamente económicos. Já falei com as 5 ou 6 empresas portuguesas que estão neste momento no Uruguai. A maior visibilidade é o grupo Pestana, que acabou de comprar um edifício histórico na cidade de Montevideo, mas é um assunto que já se fala há uns anos. Vamos lá ver se desta vez arranca esse tal grande hotel que o Pestana diz que vai abrir em Montevideo. Temos também lá uma empresa de produtos agrícolas que é chamada Ferti Prado. Temos também um grupo de logística que é a ETE. Temos um franchising que tem aberto vários ginásios, que é o Viva Fit, que parece que é uma marca portuguesa, mas tem um franchising lá também no Uruguai. E recebi mais 1 ou 2 empresários que estão também, normalmente quando vão ali à região, se vão ali ao sul do Brasil ou se vão à Argentina, passam por Montevideo para também explorar possibilidades. Eu tenho consciência que não é um mercado muito interessante para as empresas portuguesas, mas de facto, por ser um país organizado, um país onde não há tanta corrupção, vá lá, como haverá noutros países ali vizinhos, é um país onde a burocracia existe, mas talvez não seja tão desesperante como noutros países da América Latina, eles se consideram um bocadinho como sendo a plataforma ideal para a entrada de empresas naquela região do Cone Sul. Vou falando com os empresários para ver se isso corresponde exatamente à verdade. Enfim, as opiniões são um bocadinho distintas. Em relação à comunidade portuguesa, há uma pequena comunidade portuguesa, cerca de, diria que, 2 mil... Tenho inscritos na secção consular cerca de 2 mil pessoas, mas eu imagino que vivas devem estar umas 1000. Gente muito bem integrada, já de segunda, terceira geração, com muito pouca ligação a Portugal. Enfim, tem uma associação que já fui visitar, tem gente influente ali em Montevideo, nomeadamente o comendador Luís Panasco, que é um homem influente localmente, e aqui também tem bons contactos com quem eu tenho tido as maiores relações e melhores relações. E, portanto, enfim, estou a começar a trabalhar. Ainda não estou a 100%, porque ainda não apresentei credenciais, porque, entretanto, o presidente Tabarés tem andado por tudo o que é viagem e tem estado pouco tempo em Montevideo. Portanto, estamos 5 embaixadores a aguardar a data para a apresentação das credenciais. Enfim, não sei se falei um quarto de hora, mas falei 10 minutos.
O Sr. Embaixador cumpriu fielmente o tempo dos 15 minutos, acho que até foram 14 minutos. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Sá pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, mas antes disso tenho pelo Partido Socialista inscrito o deputado Paulo Pisco. Perguntava do Bloco de Esquerda Quem é que vai, se alguém vai fazer uma intervenção? Ninguém? CDS, PP? Não, é só para dizer que...
Não, era só até para justificar ao Sr. Embaixador, cumprimentar, mas eu, por força de outras, representações do CDS, vou ter que me ausentar dentro de 15, 20 minutos. Se o caso estiver, faço uma pergunta, mas se não, também era, não era uma pergunta, era mais uma intervenção.
Muito bem, Sr. Deputado. E a Sra. Deputada Carla Cruz, dava então a palavra ao Sr. Deputado Zé Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Embaixador, primeiro, é um prazer revê-lo. Naturalmente que o cumprimento, sabendo que estou a cumprimentar um embaixador que conheci nas suas diversas missões enquanto diplomata e que reconheço como uma pessoa sóbria, mas muito eficaz. Apreciei muito o modo como assumiu as missões, mais particularmente em Montreal e no Rio de Janeiro. E, naturalmente, desejo-lhe as maiores felicidades neste posto, na certeza de que tenho a certeza absoluta que vai ter sucesso, porque teve-o nas suas anteriores missões. Naturalmente, o desejo de sucesso é extensivo também à sua família, que eu sei que nestas coisas é absolutamente fundamental. O Sr. Embaixador referiu, e bem, que nós temos uma relação muito especial com o Uruguai. Assim é. O Uruguai é um parceiro muito importante para nós. É um país que desempenha, no contexto regional, um papel muito especial, desde sempre. Claro que, historicamente, para nós corresponde, no fundo, à fronteira mais meridional, praticamente, do Império, mas vale muito para além disso para nós. Porque, realmente, o Uruguai tem sido um parceiro absolutamente decisivo no contexto, repito, das relações com todos aqueles países, até inclusivamente na própria relação com o Brasil. E por isso eu quero começar por salientar a importância dessa mesma missão que ele tem, de forma a conseguir manter este estreitamento de relações. É uma relação que tem sido bastante próxima, mas que até no plano parlamentar, eu tenho de recordar variadíssimos contactos que foram estabelecidos ao longo de todos estes anos entre os dois parlamentos, o Parlamento do Uruguai e o Parlamento da República Portuguesa, e conseguimos fazer em vários momentos, organizar em vários momentos, vários eventos que realmente demonstram essa mesma proximidade. A primeira questão que lhe coloco, e neste contexto desta relação, e evidentemente tendo em consideração que a sua experiência é ainda uma experiência bastante limitada, muito recente, mas como é que, indo ao encontro, aliás, das referências que fez relativamente à nossa presença em termos empresariais no Uruguai, é como, que condições objetivas é que vê neste momento até para alargar essa presença em termos económicos? Evidentemente que nós sabemos que há uma evolução política desde o Presidente Mujica, agora com o Presidente Tabaré, sabemos que há uma evolução política que é uma evolução que é importante, eu não vou dizer se é mais positiva ou menos positiva, é uma evolução importante. Sabemos que o Uruguai está efetivamente a procurar encontrar novos parceiros. Há aqui aspectos que também para os quais eu lhe peço algum comentário, porque o Uruguai neste momento é confrontado com uma crise económica de grande dimensão no vizinho mais importante, que é efetivamente o Brasil. O Brasil é uma das origens principais, por exemplo, do número de turistas que visitam aquele país, particularmente Punta del Este. E a questão essencialmente que lhe coloco é que evolução, como é que perspectiva esta evolução na ótica, efetivamente, do nosso investimento naquele país. Gostaria também de ter uma ideia de como é que perspectiva a evolução da relação entre o Uruguai e a Argentina, que é o outro grande parceiro, rival, a todos os níveis, até no desporto, particularmente no futebol, não é? Mas que não deixa de ser essencial para o desenvolvimento do Uruguai. Relativamente à nossa presença naquele país, e até porque houve a visita da Senhora Secretária de Estado, Pergunto-lhe se há algumas perspectivas de cooperação, neste caso concreto, particularmente até no que respeita ao património português que ali se encontra, particularmente na cidade, muito especialmente na cidade de Colónia. Já é um património que já várias vezes foi alvo de intervenções por parte de estruturas ligadas a Portugal, mais variado a vários níveis, quer oficiais, quer privadas. O intendente de Colónia é tradicionalmente um homem que mantém uma relação muito próxima com Portugal. Que perspectivas, pois, é que existem a esse nível de cooperação, projetos que possam vir, eventualmente, a estar em causa? O senhor embaixador referiu, grosso modo, como é que a caracterização da nossa comunidade. Efetivamente, estamos a falar de cerca de 2 mil pessoas, distribuídas essencialmente em dois núcleos, o núcleo à volta de Montevideo e o núcleo de Salto, já mais no interior. Há também aquele grupo de descendentes açorianos, os Luz Azorenhos. Sei que algumas destas pessoas tiveram, e julgo que terão ainda, situações, viverão ainda situações sociais delicadas. Eu não sei se o Sr. Embaixador neste momento tem condições para eventualmente já poder referir alguns destes aspectos, mas é uma matéria que naturalmente não deixará de nos manter atentos e preocupados. É verdade que na relação económica e política entre Portugal, político ou diplomático, entre Portugal e Uruguai, a nossa comunidade tem elementos, são elementos muito importantes. É verdade. Elementos que são excelentes pontos de apoio para o esforço diplomático que se possa fazer localmente. A própria Casa de Portugal de Montevideo tem-se sabido assumir, efetivamente, como um ponto de encontro entre uruguaios e portugueses, quer dentro das suas paredes, quer nas iniciativas que promove. Evidentemente que nós desejaríamos que a Câmara de Comércio pudesse ter uma maior atividade, mas, seja como for, não deixam de ser estruturas muito importantes. Registamos a dificuldade que os serviços, sob sua responsabilidade direta, estão a atravessar e, naturalmente, não deixaremos de pedir ao Governo uma atenção para este aspecto, porque é um aspecto que começa a ser transversal já à generalidade da rede consular. Muito obrigado. A rede diplomática.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Embaixador. Responde já, tem 5 minutos para poder responder ao Sr. Deputado Zé Sá.
Desculpa. Começando pela parte empresarial e pelos interesses que empresas portuguesas possam ter, eu devo dizer que desta minha experiência de 6 semanas no Uruguai, tenho tido muita ajuda e uma grande colaboração com uma nova Câmara de Comércio que abriu, que é a Câmara de Comércio do Atlântico Sul, que me tem feito, e sou muito franco, tem sido o meu AICEP. Ou seja, eu cheguei lá, do AICEP nunca tive qualquer contacto, mas de facto a Câmara de Comércio, que é um advogado, Filipe Romão, que dá aulas também lá no Uruguai, todas as semanas me põe em contacto com o empresário, com contactos de pessoas que estão a querer conhecer o mercado uruguaio, e é portanto com ele que eu tenho trabalhado. Eu por hábito trabalho com quem quer trabalhar. Portanto, estive aqui agora nesta semana passada em Lisboa, chamada em serviço, tive contactos com a AICEP, então desta vez, pediram para manter atualizada a lista de importadores uruguais, coisa que eu vou fazer quando lá chegar, mas temos todos a noção, e eu também tenho a clara noção, que de facto não é um mercado prioritário. Poderá haver vontades e interesses particulares, e espero que saibam que tem lá a embaixada à disposição para poder facilitar contactos, coisa que temos feito, nomeadamente com uma empresa de tecnologia chamada IT People, aqui de Portugal, que trabalha na realidade aumentada, daquelas que cria no seu telemóvel as imagens que nós quisermos, e esteve na Colónia de Sacramento e ficaram muito interessados. E eu, quando lá fui à visita oficial à Colónia de Sacramento, falei da empresa portuguesa e voltaram a falar. Enfim, é este tipo de trabalho que tenho feito e que continuarei a fazer. Em relação à política interna do Uruguai, de facto, eu sinto que este presidente Tabarés, embora seja do grupo político que o Pepe Mujica, está a tentar ir por caminhos um bocadinho mais pragmáticos e menos românticos que o Pepe Mujica, e, portanto, desmultiplica sem contactos, vai a São Paulo falar aos empresários paulistas a dizer que o Uruguai é o país ideal para eles investirem, onde não há corrupção, onde as coisas funcionam como deve ser, está a desenvolver umas zonas francas onde empresas estrangeiras se podem instalar sem pagar impostos, tenta desbloquear negociações entre sindicatos e empresas ou setores chaves da economia que ficam presas em negociações muito, muito, muito longas, com greves, etc., etc. É um país que os sindicatos têm muito poder e eu acho que o poder ultrapassa o poder negocial entre empregados e patrões. Tem uma ideologia por trás. Depois, em relação aos seus vizinhos, a relação com a Argentina parece que bateu no fundo nos últimos anos. E, de facto, como estas coisas também passam pela corrente entre o Tabarés e o Macri, a corrente passou, que não passava com a Cristina Kirchner. E, portanto, o Tabarés, já foi, desde que eu lá estou, já foi duas vezes à Argentina. Os argentinos até deixaram alguma esperança de que os autorizariam a fazer o tal acordo comercial bilateral com a China, que não levantariam problemas com o por causa do Mercosul. Já os brasileiros parece que não estão a ser tão fáceis. E, por exemplo, vão-se candidatar os dois países para organizar o Campeonato do Mundo de Futebol de 2030. Portanto, Brasil e Argentina são países vizinhos, têm todos aqueles problemas de vizinhança, de abertura de fábricas num país e que depois polui as águas do outro, as questões dos canais de navegabilidade do Rio da Prata, são tudo questões que, de facto, há uns anos estavam bastante paradas e com irritantes entre os dois países, mas eu acho que a relação entre a Argentina e o Uruguai está a ir pelo bom caminho. Com o Brasil, já não diria tanto. O Uruguai, quando foi o impeachment da Presidente Dilma, fez declarações contra o impeachment e crítica de todo aquele processo. Depois houve uma conversa em Nova Iorque entre os dois presidentes, mas parece que correu muito bem, mas não sei se falaram exatamente na mesma língua. O facto é que parece que o Brasil está a levantar mais problemas em relação a esta vontade que o Uruguai tem de fazer este acordo comercial com a China. E depois também há outro tipo de dificuldades. Por exemplo, a Frente Ampla, há um mês, convidou a Dilma para vir a Montevideo, fizeram lá uma grande manifestação, obrigaram, entre aspas, o presidente Tabaré a receber a presidente Dilma, e são coisas que depois não caem bem em Brasília. Portanto, eu diria que se a relação entre Uruguai e Argentina está a entrar nos eixos, a do Brasil com o Uruguai ainda tem que, de alguma forma, melhorar, mas isso também não é só por parte do Uruguai. O próprio Brasil está numa convulsão interna muito grande. Em relação à cooperação, como eu disse, a última visita que eu lá estive foi da Secretária de Estado Fernanda Rolo, que tinha estado no Uruguai, na Colónia de Sacramento, num seminário antes de eu chegar, em setembro, e tinha lá as pessoas ligadas ao património, que são de facto muito amigas de Portugal, prometido este projeto de cooperação na área do mapeamento dos dos tesouros ou dos barcos que poderão estar ali, parece que são muitos afundados ali à volta da colónia de Sacramento. Surpreendentemente, foi lá já 2 meses depois, portanto já agora no início de dezembro, e levou um projeto de cooperação assinado por responsáveis de arqueologia da Universidade Nova, onde ela também é professora. Isso criou grande expectativa. Tivemos uma grande reunião com aqueles responsáveis da arqueologia lá da Colónia de Sacramento. Depois a essa reunião juntou-se o prefeito, o intendente de Colónia de Sacramento. Ficaram muito entusiasmados com esse projeto e pode ser que tudo isto resulte num seminário sobre a matéria que poderá ter lugar em julho de 2017. Depois, como a Secretária de Estado Fernanda Rolo é muito... Tudo isto são conhecimentos. É muito amiga da delegada da Unesco, que lá está, que é uma moçambicana, a moçambicana Lídia Brito, também com quem tivemos uma reunião. A própria Unesco ficou também muito interessada neste projeto porque está a tentar ver se o Uruguai é signatário de uma convenção da Unesco para a questão das caças ao tesouro, para evitar essas questões todas. E, portanto, a Secretária de Estado Fernanda Rolo, que me pareceu uma pessoa cheia de ideias e cheia de vontade, deixou lá este projeto e abriu portas para podermos também cooperar noutras áreas na área cultural. Devo dizer também que recentemente o Instituto Camões e a Agência para a Cultura do Uruguai também assinaram um protocolo de cooperação trilateral, ou seja, o Uruguai quer connosco também eventualmente começar a cooperar em países africanos e, portanto, enfim, nestas áreas eu acho que há muita matéria para desenvolvermos. Eu acho, na minha opinião, que nos devemos focar mais ali na parte da Colónia de Sacramento, onde temos valor acrescentado e temos uma presença, do que estarmos a disseminar ideias que depois na prática não avançam.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Embaixador. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, para o Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Embaixador, dar-lhe as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PS e agradecer a informação que aqui nos trouxe, todas, algumas das suas expectativas relativamente à sua missão no Uruguai. O Sr. Embaixador tem já uma longa carreira, tem muitos desafios, que já conseguiu superar, designadamente, até o próprio Rio de Janeiro, que é sempre um grande desafio, e, portanto, certamente que também agora no Uruguai será um desafio que vai superar, inclusivamente até mobilar a própria residência, que certamente que também conseguirá superar esse desafio, que calculo que não seja nada fácil. Eu tenho a ideia de que, de facto, o Uruguai é um país que, do ponto de vista diplomático, é um privilégio poder exercer funções no Uruguai. Não só porque o Uruguai é um país do qual nós podemos ainda muito fazer, em termos de cooperação, designadamente em termos económicos e em termos também culturais, e em termos linguísticos também, portanto, língua-cultura, nessa dupla dimensão, mas também por causa da história que nos liga ao Uruguai. Eu acho que só o simples facto de nós termos essa história tão rica com o Uruguai, de a cidade, a Colónia de Sacramento, ter sido fundada por portugueses, por várias vezes ter sido desapossada pelas armas e recuperada pela diplomacia, eu julgo que isso cria um lastro muito importante para o exercício das missões diplomáticas no Uruguai. Além do mais, o facto de hoje Sacramento, designadamente a parte velha, ser um dos ex-libris também do Uruguai, com muitas visitas turísticas, com investimento português, designadamente através de instituições particulares. Eu julgo que isso são aspectos importantes. Da mesma maneira que o próprio facto de haver um dialeto de origem portuguesa, o português uruguaio, que é falado, não é tão pouco quanto isso, por cerca de 15% da população, exatamente. Eu julgo que isso, estas dimensões históricas e culturais, abrem de facto grandes perspectivas para um aprofundamento da cooperação entre Portugal e Uruguai, para descobrir motivos para que as nossas relações possam de facto ser aprofundadas em benefício mútuo. Portanto, nesta dimensão histórica e cultural, uma vez que inclusivamente o Sr. Embaixador não se referiu muito a estas dimensões, gostava de lhe perguntar quais são as suas perspectivas nestes domínios, no domínio da língua, de que forma poderá ser aproveitado e do ponto de vista histórico, das relações históricas entre Portugal e Uruguai, para um estreitamento da nossa relação diplomática. Portanto, isto neste aspecto. No aspecto económico, eu fiquei um pouco também embaralhado relativamente àquilo que o Sr. Embaixador referiu, que disse que, designadamente, que o Uruguai não é um mercado prioritário, nem é um mercado muito apetecível para as empresas portuguesas. Isto, de alguma maneira, contraria a impressão que eu tinha relativamente ao Uruguai, e neste sentido gostaria também de ouvir o Sr. Embaixador, na medida em que, nos últimos anos, tanto quanto sei, houve um grande aumento da presença de portuguesas no Uruguai. Nos últimos 5, 6 anos, houve um aumento quase para o dobro das presenças de empresas portuguesas no Uruguai. E eu julgo que isto é relevante. É relevante não só porque revela que o país tem capacidade de atração para as empresas portuguesas, portanto é um mercado que as empresas portuguesas podem encontrar no Uruguai, de como vai ao encontro daquilo que eu acho que são as orientações relativamente à nossa política externa, não só do atual governo, mas também do anterior governo, de dar alguma primazia ao estreitamento e à descoberta dos nossos laços com os países da América Latina. Portanto, eu julgo que isto são, de facto, elementos importantes, da mesma maneira como referiu, acabou de referir, o facto de recentemente ter sido criada a Câmara do Comércio do Atlântico Sul é também um elemento importante que revela que, do ponto de vista económico, há ali qualquer coisa que está a mexer e que pode ser aproveitado em benefício também de Portugal, e daí ter sido criada esta Câmara do Comércio, que certamente vai dar um bom contributo para o desenvolvimento, o aprofundamento também das nossas relações em termos económicos. Portanto, este é outro aspecto que eu gostaria de ouvir o Sr. Embaixador, uma vez que aquilo que disse não é muito bem conforme com a percepção que eu tenho relativamente às potencialidades do Uruguai, por causa de todas estas dimensões. E depois, apenas uma última nota para referir o seguinte. Eu julgo que, de facto, não obstante a comunidade portuguesa ser relativamente reduzida, mas é importante, tem elementos bastante importantes, e eu julgo que, quer a nível da Câmara do Comércio, que também fazem parte, quer a nível da comunidade, designadamente do Comendador Luís Panasco, que referiu, mas não só, muitos outros elementos da nossa comunidade, são de facto aliados muito importantes da Embaixada, e eu julgo que o Sr. Embaixador terá também todo o proveito em beneficiar da inserção, da presença e da influência que os portugueses têm no Uruguai. Portanto, eram estas as questões e quero desejar-lhe o melhor sucesso no desempenho da sua missão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Pisco, muito obrigado. Dava a tua palavra ao Sr. Embaixador.
Obrigado.
Mais uma resposta de 5 minutos.
Bom, em primeiro lugar, tem toda a razão. Eu acho que esta parte cultural é um dos aspectos que eles mais nos valorizam e onde nós podemos ter, de facto, algum papel importante e que, no fundo, nos faz a diferença de Portugal naquela região. Ainda para mais quando o Uruguai, desde há um mês, que é observador da Cplp,
que entrou no fundo com este seu estatuto de observador na última cimeira em Brasília, isto em grande parte influenciado por um embaixador Mesa, que é o responsável da área cultural do Ministério das Relações Exteriores, e ele próprio, embaixador Mesa, já quer marcar uma reunião comigo e com o embaixador do Brasil para desenvolvermos todas essas questões. Há, de facto, 40 e tal escolas secundárias na fronteira do Uruguai onde se aprende o português. Nós temos lá uma leitora muito ativa, temos um programa cultural intenso para uma cidade e para um país como o Uruguai. E, portanto, estou convencido que essa área cultural da defesa da língua, etc., etc., e agora com a entrada do Uruguai como observador da Cplp, por aí haverá muito trabalho a fazer. No plano económico, enfim, o que eu tentei transmitir é que, enfim, foi o que me disse aqui também à ICEP, o Uruguai é um mercado de 3 milhões de pessoas, e eu falei com as empresas portuguesas que já lá estão, e portanto o que eu vos transmiti aqui foi um bocadinho, não é a minha opinião, foi a opinião das empresas portuguesas que lá estão, nomeadamente, por exemplo, esta Ferti Prado, que é uma empresa que desenvolve sementes para alimentação do gado, etc., etc., tiveram algumas dificuldades no Uruguai, e o Uruguai, a questão, por exemplo, as questões laborais são questões muito complicadas para as empresas. Despedir um funcionário é muito complicado. E, portanto, o que me têm falado os empresários portugueses é que, de facto, é um mercado que se tem que entrar com uma estrutura bem pensada, e os timings também do Uruguai não são propriamente os timings dos empresários. A noção de tempo, o tempo que demoram a fazer as coisas, não é fácil. De qualquer maneira, tem o aspecto da segurança jurídica, o facto de não haver corrupção como há noutros países ali da América Latina, portanto, terá alguns atrativos, mas, enfim, eu transmiti apenas o que me foi transmitido. Eu sei que o meu papel é vender também o Uruguai como oportunidade. Aliás, já tive a oportunidade de almoçar com a embaixadora do Uruguai aqui em Lisboa, e combinámos trabalhar os dois juntos, porque de facto eu acho o que falta a Portugal e ao Uruguai é conhecerem-se melhor. E no fundo cada um poderá fazer o seu trabalho aqui. Por exemplo, esta Câmara de Comércio no ano passado organizou uma semana de Portugal no Uruguai, que teve um volé cultural, mas também económico. Vários produtos portugueses tiveram a ser vendidos e divulgados em Portugal. Este ano, a semana vai ter lugar aqui em Lisboa e no Porto. Está a ser organizada essencialmente pela Embaixada do Uruguai, mas também pela esta Câmara de Comércio do Cone Sul. Para o ano, faz tensões de fazer outra vez no Uruguai. E, portanto, é neste quadro que eu trabalho, que estamos lá para ajudar as empresas portuguesas que queiram investir no Uruguai, ou que encontrem o mercado, que encontrem o espaço naquele mercado uruguaio, mas quando eu falo com eles e quando eles falam comigo, o que me é referido é a dimensão do mercado. Portanto, ou seja, normalmente os empresários não atravessam o Atlântico para ir ver se há negócios em Montevideo. São capazes de ir a Buenos Aires ou a São Paulo e depois dão um salto a Montevideo para ver se ali haverá algumas oportunidades. É um país com segurança jurídica, nesse aspecto é um país que atrai várias empresas, mas como mercado são 3 milhões de pessoas. Quando se compara com os 200 milhões do Brasil, temos que ser realistas e ter essa noção.
Sr. Embaixador, muito obrigado. Desculpe. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português, que suponho que é o último grupo parlamentar que se inscreveu para esta primeira ronda. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Embaixador, agradecer a disponibilidade para aqui estar, as informações que nos prestou e os esclarecimentos que já, entretanto, foram feitos. Não tenho muito mais a acrescentar, mas queria um esclarecimento, porque, de facto, para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, os postos e as missões diplomáticas entendemos que têm que ter ao seu dispor os meios necessários e suficientes para exercer a missão e os objetivos a que estão confiados. E o Sr. Embaixador disse-o que quando chegou em setembro encontrou uma embaixa, um posto suficiente e que neste momento a probabilidade, quando regressar em janeiro a Montevideo, poderá não ter esses meios suficientes e estar cortado, nomeadamente de dois funcionários. Falou que uma funcionária estava com um contrato de trabalho a termo ou precário, porque também sabemos que estiveram muitos trabalhadores e ainda estão e permanecem muitos trabalhadores nos postos consulares e nas missões diplomáticas em situações de contrato de trabalho precário. E que uma assistente terá pedido para ir para transferência para Roma. Nós entendemos que esta é uma situação que deve merecer uma resposta do Governo, deve colocar os funcionários nesta missão, e a questão que lhe colocava é, Sr. Embaixador, se já fez diligências junto da tutela, no sentido de perceber se vão ser repostos estas duas perdas, não é? Porque de facto vai ficar com menos dois funcionários e para mais, o Sr. Embaixador disse-o que corre o risco de ter que encerrar a secção consular por não ter capacidade de responder. Isto para nós é de facto muito preocupante. Apesar de tudo aquilo que disse, que a comunidade portuguesa está muito bem inserida, mas há sempre questões e o Estado português tem que garantir a todos à comunidade portuguesa o apoio, e o apoio passa, obviamente, pelos funcionários. Portanto, se já colocou esta situação, obviamente, acredito que sim, que respostas é que teve e o que é que nos pode dar de concreto, qual era esta situação da funcionária e quais as razões do fim do contrato, não é? Porque se ela é necessária, porque é que não foi renovado e porque é que não foi estabelecido um vínculo permanente para estes funcionários, porque isto é que, de facto, é muito importante. E agradeci estas informações e desejar bons sucessos na missão que tem pela frente.
Sr. Embaixador, faz favor.
Muito obrigado. Bom, eu de facto confirmo que cheguei em setembro e tinha uma pequena embaixada, mas que eu entendi que era suficiente e escrevi à Secretária-Geral a dizer, nesse aspecto, não peço mais. De facto, tinha uma secretária pessoal, tinha uma jovem uruguaia com um contrato a prazo que terminava em dezembro, que foi contratada em agosto para pôr a contabilidade da embaixada em dia, porque a contabilidade estava caótica, isto no início deste ano, e tinha uma assistente administrativa, que é uma funcionária do Ministério, que já está há 15 anos, que também é freira. Enfim, é assim, uma situação assim, um bocadinho estranha. O facto é que, quando em outubro pedi a renovação da tal funcionária que estava a tratar da contabilidade, fui surpreendido com a resposta em novembro, que lamentavelmente o Ministério não poderia refazer esse contrato, e uma semana depois a funcionária, a única assistente administrativa, que é funcionária do Ministério, que é a que pode lá ficar a substituir-me, se eu sair do Uruguai, é ela que pode ficar a tomar conta dos livros e pode assinar telegramas, etc, etc, disse-me que já estava há muitos anos com vontade de abandonar o Ministério e de eventualmente ir para Roma, e decidiu sair, e vai sair em março. Enfim, naturalmente, já sensibilizei a tutela, como a senhora deputada diz, ainda não tenho respostas concretas,
Foi-me explicado que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, entre o facto de, para lutar contra a precariedade do emprego, o Ministério das Finanças não a autoriza a fazer contratos por um ano, contratos a prazo, e depois, como temos outras obrigações, não são autorizados os contratos, a contratação de novos funcionários. Neste momento ainda não tenho resposta nenhuma. Falei nomeadamente com o secretário-geral e com o diretor-geral dos assuntos consulares, o Dr. Júlio Vilela, que me disse que não é, infelizmente, não sou a única embaixada que está nesta situação, e que iriam ver se conseguiria resolver isto com o envio de esta situação com o envio de um funcionário, pelo menos para a questão da secção consular. Ter alguém que possa tomar conta da secção consular. Em relação à contabilidade, disseram-me que agora já há uma modalidade em que a contabilidade é feita aqui em Lisboa, que a embaixada pode enviar toda a documentação e a contabilidade é feita em Lisboa. Portanto, se não for renovado esse contrato, poderei resolver isso por este assunto. Mas está a falar com a pessoa mais frustrada nesse aspecto. É, de facto, chegarmos a um sítio e pensarmos, bom, pelo menos aqui tenho um corpo pequeno, útil, mas suficiente, e passados 2 meses, por circunstâncias que expliquei, arrisco-me a estar com uma secretária e um motorista, e não mais do que isso. Mas, enfim, não é por isso que nós não arregaçamos as mangas e fazemos o possível e o impossível para pelo menos dar a aparência que está tudo bem e que fazemos o nosso melhor. Mas, de facto, preocupa-me a situação laboral. Portanto, todas as ajudas que possam vir de todos os grupos seria bom, porque eu acho pena chegarmos a esta situação. Especialmente no momento em que nomeiam um embaixador. É um bocadinho contraditório quando vai um embaixador ficar um embaixador sem funcionários.
Sr. Embaixador, muito obrigado. Portanto, terminamos a primeira ronda. Vou agora perguntar aos senhores deputados que se querem inscrever para a segunda ronda, para a intervenção de 2 minutos. Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Deputado Paulo Pisco. Bom, aparentemente tem 2 senhores deputados que lhe querem fazer perguntas, vai ter o mesmo tempo de resposta na totalidade dos tempos dos meus colegas. Dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, cumprimentá-lo, desejar naturalmente as maiores felicidades no seu posto no Uruguai, e também felicitar o regresso à normalidade no posto em Montevideo, depois de algumas peripécias recentes. Sr. Embaixador, 2 questões que lhe queria colocar. A primeira sobre o Mercosul. O Uruguai é um país importante nesta aliança comercial, e queria lhe perguntar qual é que é a sua sensibilidade quanto à questão do Mercosul. Se está parado, se vai continuar a estar parado. Houve uma altura que tanto o Paraguai como o Uruguai até ponham a hipótese de sair do Mercosul e começarem a fazer acordos bilaterais ou regionais próprios, sem esperarem pelo agarramento do Mercosul. Eu queria saber qual é que é a sua sensibilidade à volta desta questão. Outra questão ou sugestão que lhe queria colocar tem a ver com a agroindústria. Eu conheço muito bem a realidade do Uruguai, conheço muito bem as relações Portugal-Uruguai, e há uma enorme possibilidade no negócio da agroindústria, que é uma mais-valia, tanto Uruguai como Paraguai, Argentina, Brasil. Mas da questão do Uruguai, e há 2 anos houve algum interesse de algumas empresas sediadas no Uruguai, com capital brasileiro, mas sediadas no Uruguai, de fazerem negócios agroindustriais em Angola, através da triangulação do Hub de Portugal, tendo em conta o nosso conhecimento real do território angolano, tendo em conta o conhecimento agroindustrial do Uruguai. E queria também ou alertá-lo ou perguntar em que o que é que se poderá fazer para melhorar essa questão. Depois, também assinalar a entrada do Uruguai como membro observador da Cplp na recente cimeira de Brasília, e também alertar para esse facto mesmo do interesse do atual governo, que já o anterior tinha, em fazer parte desta comunidade, e que isso poderá levar, aliás, outros países latino-americanos também a seguirem o exemplo, como é o caso também do Panamá e mesmo mesmo da Argentina, que em Buenos Aires também já se estuda essa possibilidade. E como dizia o presidente Sanguinetti, há relativamente pouco tempo, almoçando com ele em Santander, ele dizia que quando era presidente do Uruguai era vesgo, porque ao mesmo tempo tinha que estar a olhar para o Brasil e para a Argentina, para estar muito atento, para ter uma boa presidência. Portanto, não há dúvida que o Uruguai é um país que tem essa importância regional. E salientar-lhe também, naturalmente, a importância que já foi levantada por uma colega da comunidade portuguesa no Uruguai, em especial na região de São Carlos, também, que deve ser uma região que nós devemos acompanhar com muita atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, só para tentar compreender aqui alguns aspectos que me ficaram da intervenção que há pouco fiz. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante que o Governo tenha decidido colocar um embaixador português no Uruguai, até porque houve sempre embaixador aqui e, portanto, não se compreende como é que deixámos de ter embaixador no Uruguai nos últimos 4 anos. Portanto, por uma questão de reciprocidade, é importante que o Governo português tenha tomado esta decisão. Não sei se tem alguma interpretação, como é que se compreende que, de facto, havendo aqui embaixador, Portugal tenha decidido retirar o nosso embaixador no Uruguai. Depois, relativamente à questão dos funcionários, isso é uma questão de facto relevante que o Sr. Embaixador aqui referiu, parece-me importante, e é obviamente que, havendo uma secção consular, essa secção consular tem que ter mais para funcionar. E aquilo que eu queria, para compreender um pouco esta, melhor esta questão, relativamente a esses funcionários, portanto, os dois funcionários que referiu, a senhora que estava uruguaia, que estava dedicada à contabilidade, portanto, ela tinha uma missão, essa missão chegou ao fim, como é que é? Era suposto ela desempenhar outro tipo de funções, não era? Como é? E depois o outro funcionário que manifestou a intenção de sair, portanto, esses eram os funcionários com que a embaixada contava e que também para o desempenho de funções na secção consular, é isso? Portanto, era para me esclarecer relativamente este aspecto, quantos funcionários é que existem de facto na secção consular, quantos é que estão a desempenhar essas funções, e depois, dada aqui a dimensão da nossa comunidade, é de cerca de 2 mil membros, queria perguntar-lhe também qual é o volume de procura que a secção consular tem relativamente aos pelos portugueses que estão na Noruega. Então, portanto, particularmente em Montevideo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava então a palavra ao Sr. Embaixador por 4 minutos, que podem ser, se esteja à vontade.
Sr. Deputado, vou responder primeiro aqui à parte do pessoal que está mais viva. Né? Na embaixada, quando cheguei, eu tenho... A situação do pessoal é o seguinte, tinha 2 contratadas locais, que é a minha secretária, e uma funcionária foi contratada em agosto do ano passado, com um contrato de 4 meses, porque o Ministério, eu ainda lá não estava nessa altura, decidiu que de facto era preciso ter alguém a tomar conta da contabilidade da embaixada. E depois tinha a única assistente técnica, que é uma senhora chamada Mariana Raposo, estava responsável da secção consular. Era ela que fazia o atendimento da secção consular. Atendimento, não lhe vou dizer que seja muito pesado, são 2 ou 3 pessoas por dia, mas são pessoas que vão lá porque precisam de um passaporte, não vão lá para vão lá porque é um assunto importante. Portanto, eu quando cheguei tinha uma secretária, que é essencial para fazermos os nossos contactos, tinha alguém em quem podia confiar para tratar da contabilidade e da administração da chancelaria, tinha uma funcionária portuguesa, assistente técnica, que estava na secção consular, e depois tenho um motorista. Infelizmente, o contrato desta uruguaia que estava a fazer a contabilidade, só a contabilidade, não foi renovado. E coincidentemente, a tal assistente técnica que estava há 15 ou 20 anos no Uruguai decidiu ir viver para Roma. E portanto não tenho como aprender lá. Vão pedir um parecer meu, vou ter que dar um parecer de que ela pode ir, porque ela quer ir para Roma. Não? Portanto, estou nesta situação e espero que o Ministério A única maneira que tem para resolver este assunto rapidamente é enviar um outro assistente técnico que possa fazer a secção consular, porque tem que ser feita por um assistente técnico, e depois da parte da contabilidade, ou eu ponho a minha secretária a fazer a contabilidade, ou faço este envio da documentação para Lisboa. Mas enfim, enquanto há vida, há esperança, ainda tenho esperança de sair daqui nas próximas semanas com alguma perspectiva positiva em relação a isso. Em relação ao Mercosul, de facto, todas as conversas que eu tenho tido é de que o Mercosul está na prática parado. Estão centrados nestas discussões se a Venezuela tem a presidência pro tempore ou não tem. O Uruguai tem assumido uma posição de diálogo e de saber que nestas questões não há os bons e os maus, e o preto e o branco, há ali zonas cinzentas onde vale a pena trabalhar. O Uruguai tem tentado fazer esse seu papel. Já nesta semana, quando eu cá estava, teve uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros na Argentina, para a qual a Venezuela não foi convidada, mas apareceu. Portanto, o assunto nos jornais é só a questão da presidência, e aquilo é uma questão também das relações pessoais entre os chefes de Estado do Mercosul. Portanto, na prática, as questões de mercado interno, as questões comerciais têm estado muito paradas. A União Europeia também está a tentar acelerar a questão da negociação de um acordo Mercosul-União Europeia, mas também é um assunto que se arrasta há largos anos. Portanto, enfim, de nenhuma parte se mostra muita disponibilidade para se acelerarem estes processos. E na minha opinião, e na opinião de pessoas informadas com quem eu tenho falado, enquanto o Mercosul estiver entretido com estas questões de quem tem a presidência, quem não tem a presidência, se expulsam a Venezuela, os outros aspectos práticos da criação de um mercado interno, não avançarão. Por essas e por outras é que o Uruguai se sente um bocadinho preso por essas obrigações e está a tentar acordos bilaterais, mas para os quais precisa da autorização dos sócios do Mercosul, e vamos lá ver se os tem. Mas se eu tivesse que pôr muitas fichas e apostar no futuro do Mercosul, neste momento não apostava muito. Mas se calhar também, se o Mercosul nasceu inspirado na União Europeia, a União Europeia também não tem dado grandes exemplos a seguir. Mas enfim, mas isto levar-nos-ia muito longe, mas é isso. No fundo, o Mercosul só se fala das questões políticas e não se fala do que é que o Mercosul faz para aqueles povos e para... Mas enfim, mas as coisas funcionam. Os brasileiros entram e saem do Uruguai, trabalham no Uruguai sem dificuldades, sem vistos, etc, etc. Há ali aspectos práticos do dia-a-dia das pessoas em que o Mercosul já atingiu a vida das pessoas. Mas na prática, neste momento, só se fala das questões políticas da Venezuela.
Sr. Embaixador, muito obrigado. Damos, portanto, por encerrada esta parte da nossa reunião. Agradecer ao Sr. Embaixador, uma vez mais, a forma como esclareceu aqui os seus deputados e deu informação relativas à Embaixada de Portugal no Uruguai e às relações entre Portugal e Uruguai. E aproveitar, já que estamos numa quadra festiva, desejar um bom Natal e um bom 2017 também, em termos profissionais, e parabéns de Portugal e das relações com o Uruguai. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado a todos.